Fala aí, você ouvindo a gente do outro lado do estéreo. Mentira, não é estéreo. Este é o Bingo Corporativo,
eu sou o Abrão. Eu sou o Chapoca.
Eu sou o Salomão.
E hoje é o seguinte, hoje o negócio tá quente, porque o tema que eu trouxe foi assuntos proibidos no ambiente de trabalho, mas é por quê? Porque eu queria falar de política. E não é política no ambiente de trabalho, não. Eu tô falando política. Você votou em quem? No Bolsonaro ou no Lula? Hein, ô Petralha? Hein, ô
Coxinha? Sai de cima do muro.
Hein, ô Bolsominion? Não só política, mas também religião. Coisas que você, ao abordar no ambiente de trabalho, você pode estar preparando a sua própria cova. Hoje, eu tô... É que eu tô num
cara,
dia,
aí,
tô de péssimo
sabe
humor.
Sabe o que acontece, Halloween? Cara? Vai ser bem sem graça esse episódio, porque eu vou falar o que eu acho, que vai ter um monte de tema que não se deve falar no ambiente de trabalho. Vocês dois são dois em cima do muro, e vocês vão estar falando assim, não, liberdade de expressão, as pessoas devem poder se expressar. Quando na prática mesmo, no mundo real, não é bem assim. No mundo real tem coisa que a pessoa não deve falar.
No round 6 da vida corporativa.
Não é
Salomão,
bem assim.
No
eu
mundo
quero
real,
que vocês saiam de cima do muro.
É. No mundo real, eu sou o host desse podcast, então você cala sua boca que nós vamos ler as palavras agora. As minhas são corredor,
finalmente.
Perigoso, fofoca, burrice, caráter, Chapoca, por favor, fale suas palavras que nós estamos ansiosos.
Uma hora... Ó, bro, você podia fazer a gentileza então de ler as minhas palavras?
Eu vou ler.
Não, se você ler, eu ganho. Deixa que eu leio. Uma hora o feitiço vira contra o feiticeiro, né? As minhas palavras são mimimi, proibido, minado, café e ragatanga.
Essa aí, cara, essa vai ser difícil não falar.
Eu queria que caísse essa
aí, mas é um você... tema que não se deve falar no ambiente de trabalho, né?
Você que tá se perguntando por que a gente colocou isso, porque a gente quis. Porque basicamente a Chapoca de vez em quando coloca umas palavras esdrúxulas pra gente poder colocar.
Alguém
ele colocou
que sair,
essa,
né?
Que é uma homenagem ao Ruge, que aliás teve um revival há pouco tempo atrás e... Sempre muito bonito quando elas cantam. Um anjo veio me falar. Salomão, quais são suas palavras?
Já tem uma música pra acabar o episódio, hein?
As minhas... Boa.
As minhas eu são... acho que devia tocar ragatanga.
As minhas são.
Não.
Aí eu ganho bingo.
Mas é ruim. A música é ruim. A outra é boa. Fala, Salomão.
As minhas são polêmico, preconceito, política, sincero e reunião.
E a sererê.
Isso tá pra mim.
A sererê. A derrê, tu derrê, beleza aí, no uba, babi, debug, de pi. E eu fico imaginando, cara, que tem gente que escuta esse podcast que não tem ideia do que é Ruge.
É.
Não tem ideia do que é Ruge. Então, assim, a gente pode estar estragando com a nossa cringelança. A gente pode estar estragando esse podcast. Mas vamos em frente, porque o nosso negócio é...
Cara, eu, pra ser
honesto,
não lembro direito.
Sai de baixo e Ruge.
E o Vavá que Deus o tem.
Deus o tem. Grande Luiz Gustavo.
Vale
abraço.
Falar sobre Ruge no ambiente corporativo?
Ah, sobre Ruge você pode. Agora, Salomão, vamos lá, vamos começar. Eu quero começar por você. Vamos começar o tema. Salomão, conte pra nós em quem você votou nas últimas eleições, Salomão.
Ah, cara, eu não falo sobre... Eu tenho uma política de não falar sobre política, sabe por quê?
Então vamos lá, vamos começar
porque
por aí. Vamos começar
seja
por política,
qual for, seja qual for a sua opinião, você vai passar raiva em algum momento, e você vai passar vergonha em algum momento. Porque não tem lado certo, cara. Não tem lado bom da força. É tudo lado mal da força, cara. Pronto. Eu penso assim. Então, assim, no atual cenário, é muito difícil você defender uma causa. Você defende seu pai, sua mãe, seu filho. Você não defende uma pessoa que você sabe que... Não, eu acho que política é um tema que a se evitar no ambiente de trabalho.
Tá, mas vamos voltar um pouquinho aqui. Independente do que as pessoas discutem, tá? Sobre política. Você já trabalhou em algum lugar que a empresa assumiu a posição de em quem a empresa apoiava para uma eleição? Você já viveu isso, não?
Cara, nível Avan, não. Mas eu já trabalhei há muito tempo em algum lugar que o presidente da empresa, ele comentava sobre o cenário político como uma opinião parcial.
Mas no almoço? Ou tipo com geral?
Inclusive que eu concordava naquela época, mas que comentou, não, geral, numa palestra, em alguma coisa assim, e falou, olha, como eu já fui em reuniões com parte financeira, em época de banco, que a conversa na mesa foi, olha, se o cenário, se essa pessoa ganhar, o Brasil vai crescer tanto e nós vamos liberar tanto de empréstimo. Se essa pessoa perder, nós não vamos liberar, porque a gente não tem firmeza no cenário político e econômico.
Conlui.
Ou seja, não. Eu já participei que as pessoas opinavam do que elas achavam, ok, cada um tem sua opinião. E eu já participei de um cenário de risco. Olha, a gente entende que determinado candidato representa um risco político. Então,
risco econômico.
A gente vai ser mais conservador caso esse candidato ganhe. Não, é isso.
Considerando que você está falando.
Todo mundo.
Considerando que você está falando do ambiente de banco, com certeza eles estavam falando que eles liberariam empréstimo para geral se o PSOL fosse eleito. Com certeza era disso que eles estavam falando, não é isso? Era isso?
Exatamente.
Eu conheço.
Chapuca,
eu
você conheço, já viu? Gente, você já viu?
Vê, assim, na minha carreira não, mas. Aliás, tem um caso curioso depois, mas só para descontrair. Eu conheço um cara que é empresário de empresa média, que em convenção de empresa. Ele chamava todo mundo e falava assim, aqui ó, todo mundo aqui ó, você trata todo mundo de votar no fulano de tal, porque se não votar, ano que vem não tem emprego pra vocês não.
É, isso aí.
Tipo cabo eleitoral.
Não tem emprego. Isso, é, mesmo, não tem emprego. Isso.
Ó, vai acabar o emprego. Vocês estão tudo perdidos.
Ai, cara,
é uma piada de fundo de verdade. E outra coisa também, eu já trabalhei em veículo de comunicação, né? Que tem um bias ferrado também.
Ah, os caras devem falar, vamos eleger tal pessoa, né?
Não, de jeito nenhum, né? Na verdade, é o que eles não falam, mas que você sabe que tem.
Cara, nós temos um amigo próximo, uma amiga próxima, que ela conta isso. Que no determinado veículo de comunicação que ela trabalhava, o papo era, tal pessoa não pode ser eleita em hipótese alguma.
Mas era um veículo estatal, né? Era um veículo estatal.
Não.
Não?
Não era um veículo estatal, não. Era uma revista muito famosa com 4 letras.
Pode ser, então, cara, né? Cara ou exam. É isso? São essas as opções? Então,
aí, cada um chega a essa conclusão que eu não discuto sua política. Eu não defendo político jamais. Eu defendo ideias.
Então, peraí, vamos voltar. Que eu tô Zé Graça, né? Tô sendo um provocador aqui, mas é o seguinte. Então, vamos lá. Discussão de política no ambiente de trabalho. Em que momento em que isso é saudável? Em que momento isso não... saudável que eu digo assim... que isso não representa um risco e que está de boa, é um papo com você e seus amigos do trabalho. E em que momento você acha que isso é um problema? Salomão, você acha que isso é um problema o tempo todo? Que você falou que você não gosta.
Eu acho que quando é radical é um problema e quando é uma discussão de conceito, eu acho legal a discussão. Quando é uma discussão de defender pessoas, candidato X ou candidato Y, eu acho que a discussão de ideias é saudável. A discussão de pessoas ou... essa linha eu não acho saudável, eu acho que sabe, e no futuro todo mundo tende a estar errado, ninguém tende a estar certo.
Você acha o que, Chapoca? Você acha que tem um ambiente saudável para fazer isso ou não?
Tem, e eu acho que assim, depende, de novo, né, como tudo que a gente fala, saiba onde você está, né, a cultura da empresa, o perfil da empresa, o perfil com quem você vai falar, você não vai chegar novo... numa empresa que você nunca viu ou né, recém-contratado e já começar a levantar bandeiras e determinadas coisas com qualquer pessoa que você viu pela frente. E vai ter gente que você tem mais liberdade, mais intimidade para poder saber se você deve falar ou não. Então, leia bem o ambiente. Mas, de qualquer forma, de fato, é um... sendo frio, o que você ganha falando sobre esse tipo de assunto naquele determinado momento? O que a empresa ganha nesse contexto? Acho que pode parecer meio frio, meio cartesiano, até meio babaca, mas assim, é importante você pensar isso, assim. É uma conversa boba de almoço, é uma discussão numa reunião, é uma análise de cenário político, aí é outra coisa, né?
É, sim, eu concordo.
Então, tem níveis. Cara, mas aqui a gente tá falando análise... assim, numa boa. Nós estamos falando do cara que vai sair para poder almoçar ou que tá ali no cafezinho e fala, porra, você viu o que o fulano fez esse final de semana? Nossa, aquele cara é um idiota. Nossa, aquele fulano lá, nossa, aquela mulher, pelo amor de Deus, aquilo ali. Né? É isso que a gente está falando. Num cenário onde as pessoas estão todas muito inflamadas, né? Muito pouca chance de você ganhar alguma coisa com isso.
Ambientes formais, né? Ambientes formais, ou seja, você está numa reunião e tal. Fazer isso é perigosíssimo, né? É, tipo, a chance, a menos que você conheça muito profundamente as pessoas com quem você está conversando. Eu acho que quando você conhece profundamente as pessoas com quem você está conversando, não é que não tenha risco, mas o risco diminui brutalmente. O risco diminui. Mas quando você está num ambiente que talvez você não conheça todas as pessoas, é um campo minado. E aí, vamos agora extrapolar um pouquinho. Você vê que deixa eu não dei minha opinião, o Salomão vai falar que eu fico em cima do muro, né? Eu acho um perigo mesmo, mas ao mesmo tempo, a gente, eu faço isso o tempo todo, mas no almoço, com as pessoas que eu conheço.
É, que a gente faz, né?
Mas com as pessoas que eu conheço, com as pessoas com quem eu tenho, né, liberdade para poder fazer. Mas mesmo assim, eu acho que tem seu risco, porque, né, pode levar algum grau de animosidade em algum momento, porque vão ter opiniões diferentes. Mas assim, não é isso para todas as coisas? E teoricamente, a gente, como seres humanos, a gente não devia conseguir lidar com isso? Mas eu entendo que a política é um pouquinho mais perigosa. Então, vamos ultrapassar isso. Até que ponto a opinião que as pessoas dão em suas redes sociais de maneira pública podem afetar os seus empregos quando a gente está falando deste tema específico?
Bom, se você é um jogador de vôlei do Minas, a resposta já está dada, né?
Pois é. E, então, aí,
cara, esse exemplo que eu dei é meio estranho. Para ser honesto, eu tô que nem a Glória Pires. Não sei opinar sobre esse jogador do Minas. O que aconteceu? O cara falou de política e foi demitido? Foi isso?
Não, o cara falou... Ele foi... Sabe a discussão do filho do super-homem, que é bissexual agora?
Sim,
tá,
sim.
Tá esse tema. Aí ele deu uma opinião sobre isso, uma opinião extrema, né? Assim, bastante conservadora. E aí a discussão foi, o que ele está fazendo é se posicionar de acordo com a visão de mundo dele, ou ele está sendo preconceituoso, ou ele está cometendo um crime. Essa que foi a discussão, entendeu? E eu não acho que vale a pena a gente entrar nela, porque eu acho que é perigoso.
Política em rede social. Cara, eu acho que não tem que ficar, não, cara. Eu sou contra. Sabe, cada um tem sua opinião.
Você acha que pode prejudicar uma pessoa?
Eu acho, pra carreira, eu acho. Porque nem todo mundo tem maturidade pra aceitar a opinião de todo mundo. Eu não tô dizendo que é certo ou errado prejudicar uma pessoa. Eu tô dizendo que eu acho que prejudica. Eu não estou dizendo que uma pessoa que trabalha comigo e tem uma opinião contrária vai ser prejudicada. Não, hipótese alguma. Mas eu estou dizendo que nem todo mundo tem a maturidade que eu acredito que eu tenho para entender opiniões diferentes. E eu acho que na
gente
dúvida...
Vai ver o posicionamento e vai falar assim, isso aqui vai atrapalhar a carreira da pessoa.
Não deveria, não está certo. Mas assim, se mas o objetivo acontece. Acontece. Eu acho que se o objetivo é dar uma dica... cuida da sua carreira, como você progride, toma esse cuidado. Ou então você pode pensar, cara, se eu trabalho com pessoas que pensam assim, azar, eu não quero trabalhar com essas pessoas. É uma outra linha de pensamento, não tá errado também não. Eu acho melhor pecar para menos do que para mais.
Intolerância transborda.
Eu acho
que você acha, menos, cara. O que você acha?
Cara, uma vez eu tava vendo uma matéria e o pessoal tava falando um pouco sobre... Vou extrapolar um pouco aqui, tá? Sobre que os artistas não se posicionavam mais e que os atletas não se posicionavam mais, porque isso poderia, enfim, fazer com que eles perdessem contratos, perdessem seguidores, perdessem mercado por se posicionarem. Antigamente você tinha pessoas que de fato falavam um pouco mais, né, sobre tudo, né? Você tinha um Sócrates no futebol, você tinha, enfim...
Acho que você tinha Sócrates, Platão, Aristóteles.
Aí é muito antigamente.
O mais sagrado que eu pensei exatamente
mesmo. O Nelson Piquet, né, assim, que eram caras que falavam o que vinha na telha e dane-se. E de fato, né, assim, e hoje em dia você tem algumas coisas já meio estigmatizadas, né, assim, músicos, artistas, etc., que se posicionam claramente e que perdem, entre aspas, mercado, ou até admiradores ali pela posição. E se você for parar para analisar, não tem nada a ver uma coisa com a outra quando você vai falar sobre a obra do cara, né? Ou sobre o trabalho dele. Tem gente que... Vou dar um exemplo idiota, né? Tem gente que fala assim, nossa, eu não escuto mais Chico Buarque porque ele é petista.
É idiota.
Né? Ah, eu não vou... Ah, bom, aí já vai um pouquinho mais além. Ah, eu parei de ir ao Madeiro porque o Madeiro defendeu o Bolsonaro, ou sabe-se lá o quê. Então assim,
mas peraí,
o que o Salomão
você
tá
falou
dizendo...
de arte, depois você falou de comida. Eu acho que são coisas meio diferentes.
Não, eu
nem sempre comida é arte, às vezes é.
Eu tô falando de redes sociais, né? que é o que você perguntou. É hipocrisia a gente falar que não impacta. É claro que o ideal seria que não impactasse, né? Ou pelo menos para mim, eu acho que esse tipo de coisa deveria ter um tipo de discussão mais madura mesmo. Ou até mesmo segregar, mas assim, vamos ser sinceros, também é difícil, né? Quando você pega uma pessoa falando uma coisa que se discorda muito, mas muito, e isso envolve, inclusive, vida de outras pessoas, né? Isso se inflama, né? E aí é difícil você conseguir separar as coisas. Putz, eu não concordo com nada que o Abramo fala, mas, sei lá, eu vou, sabe? É difícil.
Obra e autor, dá para separar obra e autor? A gente está discutindo aqui, e talvez pareça que não, mas tem muito a ver sobre isso. A gente consegue separar obra e autor?
Depende do trabalho do autor. Se o autor, o objetivo do autor for um jornalista de opinião política, não. Se o autor for um músico, se o autor for um escritor de outras coisas, de romance, dá. Daí eu acho que deve separar. Mas assim, se o autor for um jornalista com uma opinião em determinada linha, aí você relaciona. Não necessariamente a pessoa é ruim por causa disso, né? Concorda?
Eu sempre faço essa provocação porque eu vejo, por exemplo, com o Chico Buarque é um bom exemplo, né? Muita gente faz com o Chico, com o Caetano, né? Uhum. Então, assim, eu não escuto mais Caetano, não escuto mais Chico. Tá. Só que assim, todo mundo pagaria para poder ver uma obra do Caravaggio se tivesse exposta na Praça da Liberdade em Belo Horizonte. E o Caravaggio era assassino. Provavelmente, se a gente for voltar no tempo e olhar as grandes obras, os grandes autores, a gente vai ter um tanto de fascínora, estuprador, assassino, e que a gente admira as obras dos caras hoje.
Não precisa ir muito longe. Woody Allen. Como
Michael
é que chama?
Jackson.
Esqueci o nome do cara do House of Cards. Como é que ele chama mesmo, gente? Muito
o
foda,
Kevin
cara.
Space. Kevin Space. Não, cara, Michael Jackson.
Tá cheio de discussão sobre isso. Então, assim, beleza, mas eu aprofundei no obra autor. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque eu vou falar o que eu penso sobre o negócio de rede social. Eu acho o seguinte, eu acho que você pode falar o que você quiser, até que...
Mas aguente as consequências.
É isso, cara. Até que alguém consiga...
Aguente as consequências, lembra disso?
lembro. Até que alguém consiga te relacionar com a empresa em que você trabalha e vá te pressionar por causa disso, e isso tem uma consequência na vida real. Então, a pessoa fala assim, eu posso falar o que eu quiser na rede social, falar que político é pilantra, safado, você pode falar o que você quiser, até dá problema. Então é o seguinte, lá no seu, eu não tô falando, nem falando do LinkedIn, porque eu acho que LinkedIn, cara, de jeito nenhum você não deve, né, mas assim, vamos dizer que no seu Facebook você faz isso, só que no seu Facebook tem lá a empresa que você trabalha, aí um cliente da empresa que você trabalha fala assim, olha, veja que empresa em que o cara trabalha. Você aceita pessoas falando desse jeito na rede social? Sim. Pronto, você vai ter que lidar com a consequência.
Vai.
E dependendo do que você falou, é bem possível que você perca seu emprego por causa de um posicionamento em rede social. Então o que eu acho é o seguinte, você pode falar o que você quiser, mas entenda que no mundo em que a gente vive, há consequência.
É perigoso, né?
No caso de você ser identificado, há consequência. Não tem choradeira, não tem o que chorar. Então você tem que entender que tem consequência. Agora, se assim mesmo você quiser correr o risco, abrace, né, a hipótese. Eu, um tempo atrás, corri meus twitters deletando uma porrada de coisa, sabia?
Sério?
Fiz isso um tempo atrás. Sério? Fui no meu Twitter e falei assim, cara, eu acho que eu tenho que apagar uns negócios. Com a função que eu tenho hoje, em algum momento, alguém pode achar um negócio lá atrás, eu xingando algum político. Eu tinha uma vantagem que eu xingava todos eles, né? Não sei se é vantagem ou se é desvantagem, na verdade. Porque aí, na verdade, eu posso ser atacado por todo mundo, né? Mas eu corri meus Twitter apagando uma porrada de tweetada que eu tinha dado ao longo do tempo, apagando os textos que eu tinha publicado. Porque eu falei, cara, em algum momento alguém pode ir lá e falar assim, olha aqui, esse cara, quando eu tinha 24 anos, escreveu isso aqui.
Opinar em relação à política, tomando um partido, você, uma hora ou outra, você vai passar vergonha. A sua chance de passar vergonha no futuro, pode ser próximo ou distante, é muito grande.
Agora, peraí, vamos passar da política, porque a política eu acho que era o tema mais, né, mais complexo, mais polêmico. Vamos entrar num tema que, quando a gente fala que tem três coisas que não se discute no, né, com a família ou no trabalho aqui no Brasil, que é política, religião e futebol, certo? Futebol é uma bobagem, acho que é uma piada, né? Assim, as pessoas se exaltam por causa de futebol, mas eu de verdade não acho que seja um negócio proibido. Mas religião, como vocês acham que a forma que as pessoas se posicionam sobre religião pode atrapalhar, ou até que ponto tá tudo bem e até que ponto deixa de ficar tudo bem sobre religião. Salomão, o que você acha?
Cara, eu acho que religião, por incrível que pareça, assim, no nosso cenário, né, você não vai lá para a Palestina e discutir religião, mas para o nosso cenário aqui é uma coisa mais simples, no sentido que respeito 100% e ponto. E não interessa muito o que a pessoa, a religião que a pessoa tem. Eu acho que a linha é sempre respeitar completamente. E eu acho que para a nossa cultura isso é mais simples, cara. É mais simples você respeitar a opinião das outras pessoas, a religião das outras pessoas. Eu acho que pra gente é um pouco mais natural, não?
É porque o brasileiro, por causa dessa mistura, né, que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem muita dificuldade em entender as brigas que existem em outros lugares, sei lá. O cara que se explode num lugar, a gente tem muita dificuldade em entender isso, né? Porque como a gente tem essa mistureba aqui, e o brasileiro não leva porra nenhuma a sério, né? Muito a sério, assim. A gente acaba que não entende muito bem. Mas por outro lado, vamos dizer que a sua religião, que faça parte da sua religião, desprezar um comportamento de outra pessoa. Como que isso funciona no ambiente de trabalho? Você tem só que ficar calado? É isso?
Assim, a minha visão é um pouco diferente. De fato, o Brasil é mais ameno com relação a isso, eu acho. Mas, por exemplo, eu trabalhei uma época com uma menina que ela era umbandista. Inclusive, ela casou, era um casamento de umbanda e tal. Fui convidado, foi super legal, super interessante. Assim. E mais do que a discussão política, era uma discussão meio preconceituosa, assim, sabe? Ou então de piada, ou então de... Que é um pouco disso que você tá falando, né, Abramo? Assim, de satirizar, que é uma coisa que às vezes para você não é tão importante... Mas para outra pessoa é. Então, eu acho que é aí que mora o perigo da coisa, é aí que mora a polêmica da coisa, entendeu? Então, assim, a menina era um bandista, o povo brincava, peraí. Macumbeira.
Polêmica vale polêmica e polêmico, né? Só pra tirar a prova aqui, né?
O então, que é? É então, bingo, é isso?
É bingo, é bicada minha música. Tá, né?
Vai, peraí.
Cadê?
Quando o Salomão faz bingo, cara, eu quero a do Galvão. Quando o Salomão faz bingo, é essa aqui.
É tetra. Pronto, essa foi fácil, cara. Essa foi lavada, diga-se de passagem.
Porra, eu tava aqui esperando
o Chapoca. 5-2-1.
Deixa eu completar isso aqui que você tá falando. E aí, não necessariamente de religião. Eu vou falar um pouquinho de raça. Que aí a gente fica. Complica Beleza. Mais ainda as coisas, hein?
Uhum.
Teve uma polêmica uma vez, num grupo de amigos que a gente tava, porque alguém falou que o negócio tinha gosto de flango. Sabe aquela piada que você faz que tem gosto de flango? Porque. Uhum. Porque, em geral, chineses, né? Tem a dificuldade com R, e aí falam flango, e aí tem essa piada muito em São Paulo, né?
Uhum.
O negócio do pastel e do flango e tal.
Uhum.
E nesse grupo tem uma grande amiga minha, de origem chinesa, né? A mãe dela é chinesa, ela é brasileira, né? Nasceu no Brasil, mas a família toda é chinesa. E aí a gente começou uma discussão se isso era racismo ou não. Uhum. E eu achei um enorme exagero quando a gente começou a discussão. Eu achei um enorme exagero. Caramba, véio, chamar isso de racismo, né? Parece um exagero do caramba. E aí ela veio, e ela é uma pessoa que eu tenho, assim, é uma pessoa que eu amo mesmo, é uma amiga muito querida, e ela veio e falou assim, gente, isso é um dos negócios, é assim, é provavelmente a coisa que eu tenho mais trauma da minha infância.
Uhum.
Porque a minha mãe, ela não conseguia falar frango, ela falava flango. E os meus amigos da escola me sacaneavam pra caramba com isso. E aí é o seguinte, aí esquece a discussão se é racismo ou se não é. Eu tô falando que tem uma pessoa que você ama, velho, que aquilo... traumatizou a infância dela, sabe? Que foi um negócio que magoou demais, porque a mãe dela não conseguia falar a letra.
Uhum.
E isso é um negócio que o brasileiro usa de maneira pejorativa. É pejorativa, é pra sacanear. Não é, sabe? Não é aí brincadeira sadia. Não é não, cara. É pra sacanear.
Deixa eu dar então, um exemplo assim, parecido. É que eu tava conversando com uma amiga minha e ela comentando que ela tinha um colega de trabalho que era gringo, que morava aqui no Brasil e que, enfim, né, como grande parte dos gringos, ele falava obrigado. E ela sempre tratou ele muito bem, sempre brincou e tal, não sei o quê, e um dia ela foi, como uma forma carinhosa, falar com ele obrigado. E o cara ficou, assim, chateadíssimo. E ele falava assim, pô, eu tô dando meu melhor aqui, pô, eu tô...
né? Fala sua língua.
Eu tô me esforçando, não vem me zoar. E ela falou, pô, não, a minha intenção era exatamente o contrário, né? Então, é um pouco mais ou menos essa linha sua aí, vai.
É, e aí, cara, o que eu acho é o seguinte, aí vamos voltar pro negócio do respeito, sabe? Eu acho que quando a gente deixa de ser criança e pré-adolescente, que é quando essas coisas, cara, acontecem mais, porque a gente tá aprendendo ainda o que a gente precisa fazer pra respeitar um ao outro. E eu tô falando isso aqui só pra defender o Salomão, porque o Salomão era um inferno pra gente. O Salomão fazia com a gente,
menino,
você não tem ideia.
Vocês também, cara. O Chapoca não, o Chapoca era bonzinho. O Chapoca era bem bonzinho, né, cara?
Que arrependimento, Salomão.
Mas sacaneado mais. Eu acho que depois que a gente deixa de ser criança, adolescente, a gente tem que aprender, cara. Sabe, essas coisas. E isso tudo é lição. E não tem que falar assim, isso é exagero.
Não tá na sua
pode ser exagero pra você, cara. Pode ser exagero pra você, mas tem um tanto de gente que, pra elas, isso é um sofrimento do caramba. Não te custa nada não fazer, sabe? Então, eu acho que uma vez que você aprende o negócio, tá aprendido. Então é o seguinte, pra mim, tá aprendido. Sum, um beijo, eu te amo. Viu? Então, pra mim, tá aprendido. Eu nunca mais vou fazer isso de novo. Porque eu aprendi a lição. E eu acho que se a gente vai por essa ótica, se a gente esquece os ismos, sabe?
Ismos. Boa palavra pra botar no bingo, hein?
É, se a gente esquece isso e foca em ser respeitoso com o outro, em ser empático com o outro, que a gente fala de empatia desde o primeiro programa que a gente fez, de ser empático com o outro, de se colocar no lugar do outro, de entender o sofrimento do outro, a chance da gente errar diminui muito, cara. Diminui muito. Então, no final, é o seguinte, cara, seja legal com o outro, sabe? Escuta o que o outro tem pra falar e aprende com isso. Se a gente fizer só isso, já tá bom. Então, assim, para de militar pelo meu direito de falar, ou por não sei o que ela fala. Velho, só entende que tem uma pessoa que sofre do outro lado e cala a boca. Não te custa nada. Cala a boca.
É respeito, entendeu? Né? A palavra respeito na cabeça o tempo todo.
Você falou um negócio legal aí também, né? Que amarra com aquilo que eu tava falando lá do que você ganha com isso. Né? Assim, não te custa nada. Né? Que diferença faz, se pra você é tão irrelevante, que diferença faz respeitar o outro e simplesmente não fazer aquele tipo de piada, ou não fazer aquele tipo de comentário, ou não entrar naquele tipo de assunto. E aí, assim, Abraham,
até em cima... muito sentimental, eu quero polêmica, eu quero coisa polêmica. Não, cara. Vamos pôr polêmica, vamos pôr coisa que...
Não, tá, a gente pode ir pra religião, por exemplo. Salomão, você acha que uma pessoa que está pregando em ambiente de trabalho, ela tá certa ou tá errada?
Depende do entendimento como pregando.
Pregando a religião dela, pregando a mensagem.
Eu acho que a pessoa no ambiente de trabalho tem que estar focada no trabalho, cara. Eu acho que não tem. Sei. Que... se tá num happy hour e quer falar da religião, quer falar a beleza que tem na religião dela, beleza, ela tem direito. Mas no ambiente de trabalho ela tem que focar nisso, cara. Ela não tem.
Sei. E se a religião dela exigir que ela pregue?
No ambiente de trabalho, tá lá, terceiro mandamento, pregarás no ambiente de trabalho, é isso?
Não, porque tem religião que exige que você pregue. Não, não necessariamente neste ambiente, mas que pregar faz parte.
Mas tem momentos, fazer. Né? Tem momentos, concorda?
Tem momentos pra pregar e momentos pra não pregar, é isso?
É, ou tem religião que obriga, pregue, uma hora por dia você para 10 minutos pra pregar a sua religião.
Em algum momento vai ter uma religião, tipo um maradonismo, que vai ter isso, entendeu? E aí é o seguinte, o que, que a gente vai fazer com isso? Agora, existe e brasileiro...
Minha religião, terças, quartas e quintas, ela me proíbe de trabalhar.
Não, mas isso existe. Tem religião que você precisa guardar o sábado. Sim. Certo? Dia santo.
Mas, sim, ok.
E aí? E aí, faz o quê?
Tudo bem. Guardo. Eu
a empresa tem que respeitar?
Mas eu tô falando a religião que você tem que guardar vários dias. Tipo, 4 dias por semana eles são guardados.
A sua empresa, teoricamente, é laica. Beleza? Ou seja, não tem religião e os donos dizem que ela não tem religião. E aí alguém que resolve colocar um presépio na portaria no Natal. Tá certo ou tá errado?
Boa pergunta.
E eu vou deixar você com essa dúvida.
Na dúvida, porque... põe o Papai Noel, cara. Que o Papai Noel
O Papai Noel é a Coca-Cola. E a Coca-Cola é a única religião comum para o mundo todo.
É isso aí, cara. Não, e aí eu te deixo... Tem alguém que não gosta de Coca-Cola, cara.
Ou de Papai Noel.
E bacon.
Deixo pra você essa mensagem e eu termino com... Um anjo veio me falar. Tchau, Salomão. Tchau, Chapoca.
Eu ia cantar, não vou cantar, mano.
Ainda bem. E tantas vezes eu.